Com vocês, mais um capítulo da novela original de Lauro Rangel, Sublime Redenção. Os acontecimentos se precipitaram na pequena cidade de Salto Azul após o julgamento de Mário, realizado na capital. E precisamente neste instante, um grande acontecimento acaba de ter lugar na matriz da pequena cidade. O padre João, envergando seus melhores paramentos, acaba de abençoar o matrimônio de seu Juvenal e Lola, ou antes, senhorita Dolores Junqueira. E ao terminar a cerimônia, todos se levantam, formando duas alas, pelo meio das quais passam os noivos, agora esposos, padrinhos e demais convidados.
Olha, a escritora tá più bella, não acha, Carlo?
Sim, mas eu preferia que o novo fosse o seu Manuel.
Se você não parar com isso...
Mas calma, a escritora já está casada com o seu Juvenal e pronto. Allora não tem mais remédio, vá tudo bem.
Tutto convidado, estão saindo. Andiamo. Temo che ir pra festa na casa do signore Giovenale.
Io non vou, mamma.
Ma come? Te che ir, Angela?
Io non quero me encontrar com a Marisa.
Ma voi... Pois non fa conta che ella è pronta.
Andiamo, sì. Temo tutte che ir na festa. Andiamo, non se può faltare, non, Angela. Ma che cosa? Angela, desmancha com essa cara triste, bambina. Mas que
não,
coisa?
Isso, mamãe, eu não posso. Eu bem que não queria vir a esta festa. Eu sabia que eu ia ficar assim, mamãe.
Angela, não.
Isso, Manuel, não vai dançar.
Não, Carlos. A festa está muito boa, mas não vou dançar. Aliás... Daqui a pouco eu vou mesmo embora.
O quê?
Eu não devia ter nem vindo a esta festa.
Eu capisco, amigo, eu capisco.
Dentro de mais alguns dias, estaremos na festa do nosso casamento, Fernando. Você devia ao menos disfarçar um pouco. Não fazer uma cara tão feia. Afinal, estamos na festa do casamento de papai.
Minha cara é esta mesma e não posso mudar, né? Se não lhe agradar, tanto pior para você.
Ora, se pensa que pode me fazer desistir com isto, está muito enganado. Vamos dançar?
Obedeço.
Oh, eu estou convidando
você. Nesse caso, ficaremos sentados aqui.
Mamma mia, que festa mais estranha foi a da casa do senhor Giovenali com a escritora.
Ecco. Angela, seu Manuel, o dottore, tutto com cara de boi que vai pro matadoro, San Gerardo.
Ecco.
Questa gente não sabe disfarçar lo que sente.
Isso sim.
Eu estou muito cansada. Eu vou me deitar, sim.
Vai, bambina, vá.
Boa noite, pai. Boa noite, mãe.
Boa noite, filha.
Boa noite, filha. Boa noite.
Carlo.
Hum?
Io tô con paura.
Ma paura di che?
Se Angela continua così, noi vamo perdere nostra bambina. A tristezza também mata, Carlo.
Io sei. Ma per dire la verità, io também sinto questa paura con te. Ma che possiamo fare? Niente.
Io preferia quando ella vivia chorando per causa do dottore. Allora, non c'ora mai. Iva si acabando con questa tristezza, che cosa.
Ma cara mia, chi sa se ella quer ir pra capitale, Può ficare uno tempo na casa da sua sorella, a Carmela, Concetta.
Può parlare con Angela. Carlo, ma non credo che ella quiera ir para capitale. Sabe una cosa, Carlo? Io sto cominciando a ficare con raiva do dottore.
Ma perché? Perché?
Perché ora? Perché? Non sabe che io salvo la vita da Marisa. Se ella ci fosse morta.
Ma non parla, non parla, sì che è peccato.
Sì, che Dio mi perdone, che Dio mi perdone.
E dopo do casamento do dottore con Marisa, Angela può mudare. Allora, ella sta triste perché ainda te speranza. O dottore ainda non sta casato,
Ecco. Ma andiamo a dormire.
Sì.
Beh. Già sono 2 ore della mattina. Vamo, Carlo.
Fernando?
Você não devia ter vindo aqui, Angela.
Eu vim com a intenção de encontrar você. Eu também costumo vir passar horas aqui na margem do rio, sozinha com as minhas tristezas.
Você é ainda muito nova para se entregar tanto à melancolia.
Fernando, leve-me com você para longe daqui. É uma fuga que estou lhe propondo. Vamos embora juntos. Vamos para longe de toda esta miséria, onde possamos viver tranquilos, felizes com o nosso amor.
Impossível, Angela.
Você não me ama. Você não me ama, não me ama.
Amo-a acima de tudo neste mundo. Tanto que quase enlouqueço a ideia de perder você para sempre. Mas o destino quer que seja assim mesmo. Eu sou um predestinado ao sofrimento, Angela. Ainda que lute ferozmente durante toda a minha vida, jamais hei de encontrar a felicidade.
Oh, Fernando, você não é feliz porque não quer. Se nós dois
eu
fugirmos...
Eu não posso fugir, Angela. Não posso!
Por que não pode? Acaso você será um covarde que tem medo de lutar pela própria felicidade?
Sim. Talvez eu seja isso mesmo. Um covarde.
É incrível. Mas é incrível que você se sujeite com tanta facilidade a se casar com aquela detestável Marisa, que concorde tão facilmente em destruir todas as nossas esperanças. Eu começo a acreditar que você não me ama, Fernando. Que você tem me enganado miseravelmente todo este tempo.
É melhor que você pense assim. Sofrerá menos.
É o que você pensa. É o que você pensa, Fernando. Seu casamento com a Marisa marcará a minha sentença de morte.
Mas você prometeu, Angela.
Fique sossegado. Fique sossegado, Fernando. Eu não vou me matar. Eu jamais tentarei contra a minha própria vida. Ah, Fernando. Mas a morte virá por si. Bem depressa. A tristeza, a mágoa profunda também mata, Fernando.
Angela, você devia perceber que está me atormentando.
Eu Tenho vivido num tormento constante, Fernando. Eu tenho passado noites inteiras sem dormir, junto à janela, olhando para o céu e rezando, suplicando a Deus que tenha piedade de mim, que Ele livre você para mim, ou então que me mate de uma vez.
Minha querida Ângela.
Vamos embora. Vamos embora daqui, Fernando. Vamos fugir juntos. Fernando, é a nossa última oportunidade. Se você casar com Marisa, tudo estará terminado para sempre.
Eu amarei você durante toda a minha vida.
E nos braços dela! Ah, nos braços dela! Você me amará nos braços dela! Se você se casar com ela, será bom que me esqueça de uma vez. Que nunca mais pense em mim. Ah, Fernando, vamos embora, vamos embora, vamos embora.
Não posso, Angela, não posso. Não é direito que eu desista agora. Não posso desistir.
Você poderá ter outro laboratório onde estivermos.
Não, não. Não haverá nova chance. Tenha certeza disso. Esta é a última. E não a posso perder de maneira alguma.
Ah, Fernando. Pois bem. Você resolveu. E a partir de hoje, e a partir de agora, eu não tornarei a procurar você. Eu não lhe pedirei mais nada. Você nem saberá mais de mim. Pode se dedicar inteiramente à sua Marisa.
Eu detesto Marisa.
Casando-se com ela? Um dia você estará apaixonado. O tempo geralmente realiza milagres. Você não terá mais aborrecimentos e tristezas por minha causa, Fernando. Nunca mais. Esta é a nossa última despedida. Adeus. Adeus, Fernando. Adeus.
Ângela. Ângela, meu amor.
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
Você esteve até agora, Fernando. Há quase uma hora que eu espero aqui no consultório.
A Hortência...
Foi lá para dentro assim que cheguei. Você sabe que eu e ela não nos damos muito bem. Afinal, onde é que você esteve?
Creio que ainda não tenho que lhe dar satisfações de todos os meus passos.
Neste caso tem. Porque eu sei onde você esteve. Foi encontrar-se com a Ângela.
Se é o que você deseja saber, é verdade. Estive na margem do rio conversando com Ângela.
Afinal, não sei por que me irritei. De que adianta você estar encontrando a pobre pequena? Isso servirá apenas para piorar as coisas. Quanto mais você a vir, mais ela se apaixonará. E quanto mais se apaixonar, mais se sofrerá daqui a 15 dias, quando nos casarmos.
Sabe que começo a me arrepender por ter salvo a sua vida, Marisa? É um pensamento mau para um médico. Mas tem me assaltado constantemente.
Agora tarde para arrependimentos desta espécie, meu querido. Eu estou bem viva e tenho tomado todas as precauções para não ser vítima de um novo atentado.
Eu poderia matá-la sem trabalho.
Mas não fará isto, eu sei. A propósito, tomei a liberdade de colocar num envelope a sua fotografia e uma carta dirigida à polícia da capital. Depositei neste envelope esta fotografia. E este envelopinho foi para as mãos de uma pessoa de absoluta confiança. E essa pessoa remeterá a carta ao seu destino imediatamente, se me acontecer alguma coisa. Uma estratégia interessante. Um ótimo meio de defesa, não acha, meu querido noivo?
Mas você prometeu entregar tudo?
Após o nosso casamento. E cumprirei a minha promessa, fique tranquilo. Será o meu presente de núpcias ao meu querido esposo. É tolice você pensar que pode escapar, Fernando. Eu o conheço muito bem e previ tudo. Este laboratório que está aí no porão, por exemplo, é a sua vida, seu ideal. Sei que você já tentou fazer alguma coisa num laboratório igual a este e foi obrigado a parar. Agora, não desejará interromper as suas experiências mais uma vez. Principalmente considerando que não terá outra chance se o fizer.
Você é um demônio, Marisa.
E quanto a Ângela? Não se aflija tanto. Ela é muito nova e em breve estará conformada com o inevitável. Pensará bem e, quando menos esperarmos, estará casada com um galã aqui da terra. Ângela é apenas uma mocinha romântica. Eu não. Eu sou prática. Essencialmente prática. Vamos até a igreja combinar com o Padre João a data certa do nosso casamento, meu querido?
Não posso. Espero pacientes para daqui a pouco.
Pois bem, irei sozinha então. Até logo, meu querido.
Isso, Manoel. Demorou muito pra abrir o boteco hoje, hein?
Confesso a verdade, Carlos. Se merece. Ontem, quando voltei da festa, tomei 1 litro inteiro sozinho.
Mamma mia!
Ai, que dor de cabeça. Eu, o homem que não se embriaga para esquecer, acredita você? Tomei 1 litro inteiro e dormi ali caído atrás do balcão.
Ai, eu capisco, sou Manelli, eu capisco.
Ah, raios, raios, eu não sabia que miserável do coração pudesse fazer um homem sofrer tanto.
Eco, eco.
A impressão que a gente sente é a pior do mundo, Carlo. Parece que o céu desceu e está apertado. Ter a cabeça da gente para baixo. E aquela pressão vai aumentando, vai aumentando, e a gente vai ficando sem poder respirar. E não interessa mesmo respirar, Carlos, porque deseja-se mesmo morrer de qualquer maneira.
Sacramento! Eu sabia que você estava apaixonado pela escritora, mas não sabia que era tanto, ah?
Se não sabe, Carlos, foi a primeira vez em toda a minha vida que eu gostei realmente de alguém quando encontrei Lula naquela noite, naquele baile, foi como se eu tivesse principiado a beber. As coisas ficaram mais claras, mais bonitas. No entanto, ontem, quando ela se casou com o seu Juvenal, foi como se tudo tivesse acabado de repente. E agora, a minha vida é ainda pior, Carlos. Mais vazia do que antes de haver encontrado Lula. Eu acho até que vou vender o bar e ir embora de Salto Azul para sempre.
Não. Isto é prova de muita fraqueza. E você não é fraco que eu seja.
Ah, Carlos. Agora sinto-me mais fraco do que um recém-nascido.
Não. Mas você não pode ir embora daqui. É o meu melhor amigo, per San Gennaro. E dopo, adove eu vou beber fiado, eh?
Ora, Carlos, fazer amizade com você é a coisa mais fácil. O outro, o que me comprar o bar, também será seu amigo.
Não. Se vuoi vendere o Lua Nova, parola d'onore, che io nunca mais boto meus pés aqui dentro, eh? Parola d'onore, seu Manuel.
Bem, Carlos, a minha resolução não é definitiva. Espere aí. Tome, Carlos, tome.
Mas, ô, Manuel, questo é do Chianti.
Tome, Carlos, tome. Em nome da nossa boa amizade, não lhe custa nada.
Mas grazie tante.
Por nada, Manuel, grazie. Por nada.
Aqui, Chico. Uma moedinha pra ti, Chico. Tá bem. Marisa tá bem. Eu aqui estou mal.
Seu Juvenal?
É, doutor. É natural que o senhor se espante. Casei-me ontem e hoje estou aqui em sua casa. Ah, e é que eu preciso de uma consulta, doutor Fernando.
Passe aqui para o consultório, por favor, seu Juvenal.
Obrigado.
Sente-se.
Sim.
Muito bem. Façamos então uma anamnese completa. Agora o senhor me diga o que é que sente.
Doutor, o senhor conhece Lola há muito tempo, não é verdade?
Seu Juvenal, o senhor disse que precisava de uma consulta.
Sim, eu tenho certeza de que o senhor conhece há muito. Que sabe de tudo. Ah, ela me enganou vil e torpemente, doutor. Não é quem se dizia ser. O que ela fez comigo foi o ato mais ignóbil que um ser humano poderia praticar, visando o outro. E o casamento foi realizado com pompa. Ela vestida de noiva. Ela já devia estar morta. Eu devia ter lhe dado um tiro se não fosse fraco e covarde.
É bom que o senhor tenha calma, seu Juvenal. Vem até aqui, ó. Eu vou examiná-lo. Vem até aqui, tá.
Doutor.
Deixa aqui, ó.
Por favor, doutor. Ninguém mais pode saber disto, ouviu? É um segredo. Um segredo tenebroso. Mas é um segredo. Se soubessem, eu estaria destruído irremediavelmente. Seria a suprema humilhação.
Seu Juvenal, eu estou em ausculta com o estetoscópio. Fique quieto, por favor.
Eu lhe disse tudo porque o senhor já sabia. Devia até ter me avisado para que não me acontecesse isso. Ai, eu não mereço isto, doutor, eu não mereço. Eu sempre procurei ser direito, ser bom. A única coisa errada e legal que fiz em minha vida foi legalizar o seu nome, que deve ser falso, não? No mais, eu sempre agi honestamente, eu sempre procurei ajudar os que necessitavam de auxílio. Sempre, sempre, doutor. Ah, um casamento pomposo. Ela vestida de noiva, com véu, grinalda. E no fim, isto. É doloroso, o senhor não acha, doutor? É terrivelmente doloroso.
Olha, seu Juvenal, tome este remédio aqui e já vai se sentir melhor.
Obrigado, doutor. Mas a suprema humilhação.
Ouça, seu Juvenal.
Sim, doutor.
O senhor vai fazer exatamente o que eu vou lhe dizer.
O quê?
Uma vez que a situação está definida, o senhor deve procurar ter calma e aceitar as coisas como elas são.
É difícil.
Mas não, doutor, se altere, faça um esforço, não se irrite.
É difícil.
Eu, doutor, sei. Mas quanto ao segredo que o senhor me contou, pode contar comigo sem receio algum.
Obrigado.
Jamais alguém saberá da verdade com respeito ao seu casamento.
Obrigado, doutor.
É um segredo de anamnese e inviolável, portanto, né?
Ah, sim, muito obrigado.
Eu não
obrigado,
posso contar pra ninguém, né? Não seria ético. Lola, a sua esposa, tem muito de bom em sua alma.
O senhor acha?
É, e se o senhor puder suportar esse impasse inicial, talvez até mais tarde venha a ser feliz com ela.
Doutor, por favor, diga.
Não. Não me faça mais perguntas, porque eu não posso lhe responder. Já lhe disse tudo o que poderia dizer.
Eu compreendo. Eu compreendo, doutor.
Agora, volte para a sua casa e leve este remedinho aqui, ó. Tome-o todas as vezes que sentir esse cansaço, essa depressão que o senhor estava sentindo há pouco. E o senhor tomando o remédio vai ficar bom.
Sim, sim, sim. Eu farei tudo como o doutor disse. Mesmo porque não tenho outra alternativa. A aceitação, a conformação, embora forçada. Ai, meu Deus do céu, é tudo o que me resta. Venha jantar conosco esta tarde, doutor. Sua presença me dará mais coragem para enfrentar a situação.
Eu irei, seu Juvenal. Pode me esperar, viu?
Obrigado. Muito obrigado, doutor.
Coitado.
É incrível que você tenha mandado me chamar ao seu consultório no dia seguinte ao do meu casamento, Fernando. Só vim porque você mandou a Hortência me dizer que se tratava de assunto importante e urgente.
Realmente, Lola, sente-se.
Pois bem, vejamos que assunto importante é esse.
Trata-se de seu Juvenal, o seu marido.
Senti pena dele. Palavra de honra.
Foi uma canalice sem precedentes o que você fez. Com o meu consentimento, Lola. Esse bom homem não merecia o que lhe aconteceu.
Ele não, mas a filha sim.
Lola, deve o justo pagar pelo pecador?
Essa é a lei da vida, meu querido. Desde que o mundo é mundo.
Não, eu não concordo. Creio que os realmente bons não deviam ser torturados, pagando a culpa dos maus. Esse é o caso do seu Juvenal. Marisa é má, perversa mesmo, quando deseja alguma coisa. Mas o pai é diferente. É um homem honesto, bom, que jamais mereceu ser enganado da forma como foi.
Certo, certo. Mas afinal, você me chamou aqui para fazer preleção? Se foi para isso, já estou saturada. E vou-me embora para a minha casa. E vou pôr em prática o meu verdadeiro plano, querido Fernando. Vou evitar o seu casamento com aquele demônio de saias. Pode ficar contente, porque o casamento será evitado de qualquer maneira.
Lola, parece que o seu plano será pago a um preço muito alto. O preço de uma vida.
Quê? O preço de uma vida? Por quê? Eu não pretendo matar ninguém. Apenas me divertirei quando aquele demônio se desesperar, ao perceber que não poderá se casar com você.
Lola, seu Juvenal é portador de uma cardiopatia grave.
O quê?
E poderá morrer de um momento para outro.
Não!
Imagina, hoje à noite a gente se perder.
Rádio Dos Vox, um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em The Vox.